William sou o ataque, aqui no pavilhão capitão Adriano Nordeste. A bola não entra, vai no salto, a bola vai para o canto. Ui. Bomba! Não há nada como o Fator Casa. Todas as terças e quintas.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fator Casa. Hoje temos connosco Rui Fortomen. Rui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui falar. O Rui nasce em Ilhovo, mas cedo vai para Moçambique, onde começa a sua aventura com o basquetebol, não é verdade?
Exato. Em primeiro lugar, um cumprimento afetuoso a todos os diavenses, né? e a todo o universo do Ilhão, afinal ao cabo, a razão porque eu estou aqui. E dou em conta a sua pergunta, exatamente, em Moçambique, mais propriamente Lourenço Marques, né? Atualmente Maputo, era uma terra de basquetebol, né? Penso até que o basquetebol era quase o desporto rei, né? Na altura, né? E portanto, desde jovem andei sempre com uma bola de basquete pela rua, né? Onde lá, pela cidade inteira, havia vários campos de basquetebol que a gente podia jogar, né? Na rua, né? E desde sempre mesmo vi sempre a jogar, às vezes dias inteiros, né? Passávamos a jogar, né? Uns com os outros.
Né? Nestes tempos em Moçambique convive com grandes figuras do basquetebol. Que memórias tem? Como é que era o basquete em Moçambique comparado aqui com Portugal, do que se lembra?
Em Moçambique fez-se um primeiro torneio de mini basquetebol que foi um êxito, que foi o torneio de Coca-Cola, né? Onde foi um êxito esse torneio. Lembro que aí foi o primeiro jogo, digamos, de um caráter oficial com equipas. Eu pertencia ao Sporting Clube Lourenço Marques, né? E efetivamente foram meus colegas durante todo o tempo que lá estive até regressar em 1975, o Carlos Lisboa, né? Considerado o melhor jogador português de todos os tempos, né? O Henrique Vieira, que faleceu há pouco tempo, né? Foram meus colegas em todas as equipas de Sporting, né? Entre outros nomes, né? E também os adversários, né? Que eram os adversários que vieram para Portugal, grandes jogadores de basquete, né? E portanto, pronto, desde sempre joguei no Sporting, né? Fui campeão do Sporting nas diversas categorias e aqueles nomes mais mediáticos, né? Que as pessoas de basquetebol conhecem aqui em Portugal, o Carlos Lisboa, né? E o Henrique Vieira foram sempre meus colegas. Aliás, o Carlos Bolo andava no meu liceu, vivia perto da minha casa e, portanto, os nossos caminhos diariamente se cruzavam, andávamos sempre ligados, está a ver a ideia, né? E, portanto, foram bons momentos, né? Que guardo, né? Sempre na minha memória, né? E foram essas figuras que me acompanharam sempre ali no meu trajeto até vir para Portugal.
Vem para Portugal, não é? Dá-se o 25 de Abril, regressa para Portugal com 17 anos, se não me engano. Como é que é este retorno? Voltar a Ilhovo, voltar ao basquete também, não é? Porque depois vai para o Ilhovo. Como é que é todo este retorno a Portugal?
Foi tudo muito fácil, quer dizer, efetivamente a minha família é de cá, todos os meus familiares são de cá, portanto tinha aqui todo o apoio familiar necessário, não é? E portanto, regressar ao basquete, como sabe, o basquetebol, digamos, os retornados trouxeram um incremento muito grande ao basquetebol aqui de Portugal, né? Isso é sabido e incontestável, né? E portanto, eu quando cheguei aí, facilmente me integrei no Ilhavo, né? E penso, modéstia à parte, que era uma mais-valia, né? Que chegou ao clube. E portanto, foi muito fácil, né? Integrar-me aqui no Ilhavo, não assim grande dificuldade. O Ilhavo, um clube de basquete, não é que sempre falar de Ilhavo e falar de basquetebol. Então, naquela altura, né, a paixão pelo basquetebol era uma coisa que era uma coisa que todas as pessoas viviam, né, diariamente, porque não havia televisões, não havia telemóveis, não havia o que há hoje, não havia as distrações que há hoje. Portanto, as pessoas, o basquete era a paixão de todos aqui em Ilhavo, né? E portanto foi extremamente agradável. E desde o início foi um percurso que eu guardo com um prazer enorme.
Eu gostava de perguntar uma curiosidade. Eu ouvi dizer que chegou numa quarta-feira, treinou e no sábado já estava a marcar 40 pontos num jogo. Que história é esta do seu regresso ao Ilhavo?
Não, pois, lembro-me que Lembro que, pois, isso é, não deixa de ser, pronto, não deixa de ser verdade, não é? Eu lembro que cheguei no Moçambique uma quarta-feira, na altura até nem era para haver equipas de júniores, porque, não sei, havia poucos jogadores, lembro-me na altura que me falaram disso, mas pronto, com a minha vinda, lá se conseguiu arranjar um pequeno grupo, e eu lembro-me que efetivamente fez-se a equipa, assim, e eu cheguei numa quarta-feira, numa quinta-feira fiz o primeiro treino, numa sexta-feira fui ao Centro de Medicina Desportiva para ter a aptidão, e no sábado ou no domingo joguei praticamente sem treinos, sem conhecer o basquetebol português, e realmente, digamos, a evolução, né, que nós naturalmente trazíamos, né, do basquete de Moçambique, que a gente sentimos à vontade para fazer um bom jogo, e foi sempre, foi assim o início, realmente com prazer, né, que eu tive logo inicialmente, né. Aliás, depois até inclusivamente havia um galitos, não é, em cenas masculinos na quarta-feira à noite seguinte, e quase que era que, pronto, que se exigia que eu, um miúdo de 17 anos, tinha que ir jogar nesse jogo, né? E fui jogar, e fui inscrito nos cenas, e logo na quarta-feira seguinte fui jogar a um jogo extremamente difícil, quem é das nossas idades sabe bem que era um Iliabão Galitos, né? Que era um jogo muito duro, com grandes rivalidades, sempre com grandes problemas, né? E aí vi-me um bocado aflito, porque efetivamente era diferente. Eu era um rapaz novo, e pronto. E foi assim o meu início, quando cheguei ao clube, foi assim um bocado isto.
Tem uma passagem depois nos tempos de faculdade pelo Futebol Clube do Porto. Gostava que me falasse deste tempo que foi a faculdade para si, esta tentativa dos treinos no Porto, ficar no Porto. Como é que foi esta fase do basquete na sua vida?
Eu inicialmente, logo a partir dos júniores, ainda talvez no segundo ano dos júniores, eu fui convidado pelos Sangalhos. Tive mesmo o convite da parte do diretor de Sangalhos e do antigo americano, o treinador Will Warner, né? E para eu ir para Sangalhos. Entretanto, a aptidão à Universidade do Porto sai nesse ano, né? Eu fui para o Porto estudar, e é evidente que tinha que escolher o Porto, nunca podia ir para Sangalhos, digamos, jogar. Depois, já não sei, não me lembro, alguém me chamou, alguém me indicou, e fui ao Estado das Antas fazer a pré-temporada com o professor Jorge Araújo, né, que era o treinador, né, o professor Jorge Araújo. E ainda fiz a pré-temporada, participei, era um torneio internacional. Só que o Porto, na altura, tinha os melhores jogadores portugueses no meu lugar, efetivamente, né? Jogadores da seleção nacional, né? O Porto tinha uma equipa extraordinária. E o professor Jorge Araújo, digamos, dispensou-me, né? E indicou-me lá no Porto um clube que eu depois também lá joguei, que na altura também tinha muita projeção, que era o Académico do Porto. E, portanto, deixei de jogar, nunca joguei no Porto, fiz da pré-época, mas joguei no Académico do Porto, digamos, que o professor Jorge Luz me indicou. E foi essa possibilidade que eu tive de jogar na primeira divisão. Quer no Sangalhos, né, que me tinha convidado anteriormente, no ano anterior, quer no Porto, quando eu fui então para a faculdade estudar. E pronto, tive um ano só no Académico do Porto, mas depois está claro aqui as pessoas de Ilho, as pessoas da zona me convidaram para fazer parte sempre dos clubes de cá, e também a e pronto, eu regressei para jogar aqui. Já é muito difícil, já difícil conciliar estudos com vindas a ilha para treinar. Não fazia isso regularmente, fazia sempre que podia, à sexta-feira, evidentemente. E pronto, joguei em todos os clubes daqui da região de Aveiro, menos joguei no Galito, joguei no Beira-Mar. Aliás, subimos no Beira-Mar da terceira à segunda divisão, eu era jogador. E, portanto, pronto, sobre a sua resposta de Futebol Clube Porto, foi esta situação que se passou e que eu tive pena, porque se calhar se ficasse no Futebol Clube Porto, tinha realmente verdade por uma carreira mais séria, né, no basquetebol, do que aquela que eu tive regressando à ilha, né, é evidente.
Ainda assim, regressa à ilha e nos anos 80 é uma das figuras da subida do Iliabão à primeira divisão. Eu gostava que falasse um bocadinho, relembrar estes tempos desta subida. Foi frente à Académica de Coimbra, não é verdade, o jogo decisivo. Eu gostava que nos falasse um bocadinho do que eram esses tempos de basquete, do que era a vida no pavilhão, do Liabum. Como é que foi esta vitória e a celebração, que foi um marco muito importante para o clube, não é? Que o basquete passa a ser profissional em Ilhovo.
Exato. Eu tenho que, tenho que me reportar um ano antes para percebermos a decisão do clube ir para a primeira divisão. Nós tivemos, porque isto é justo, não é? Tivemos um treinador que foi o professor Carlos Portugal, que é ali de Coimbra, não é? Aqui a treinar o clube, e o professor Carlos Portugal afirmou que, epá, vocês aqui em Ilhovo estão a dormir. Vocês arranjam um americano e com a prata da casa, que é boa, que tem, não é? E vocês não sobem de divisão. E então, a direção que veio a seguir, o professor Carlos Portugal depois já não fez, não continuou como treinador, lá se capacitou, não é? Que isso era assim possível. E arranjou os apoios suficientes, não é? Que necessários, não é? E lá veio o americano, com o pessoal da casa, né, que nós tínhamos, e mais um ou outro reforço aqui da região da Aveiro, né, e efetivamente subimos divisão, né. Portanto, tinha que falar sobre este aspecto do professor Carlos Portugal, que era justo, na minha opinião. O basquete era uma paixão. As pessoas aqui em Ilha, os tempos eram outros, né, não são como agora. Qualquer jogo que havia no pavilhão que tivesse interesse, o pavilhão, as centrais, tinha o pavilhão cheio, mesmo o jogo de júniores, estava a ideia. Então, e os séniores, na altura que nós estávamos a disputar a segunda divisão, em todo o lugar onde nós íamos jogar, Guimarães, Coimbra, Porto, fosse onde fosse, as pessoas acompanhavam-nos atrás, sabíamos que estávamos a disputar efetivamente a segunda divisão. Esse jogo em Coimbra não fugiu à regra, penso. Só não foram pessoas a pé para Coimbra, porque não podiam ir. Mais resto foram todas as bandeiras e feitiços para Coimbra. Foi uma enchente, uma coisa incrível, não é? Aliás, isso há um vídeo que fala que se vê essa situação. A gente, para pôr a bola em jogo, quase tínhamos pedido licença para as pessoas saírem, porque a gente está a ver a ideia, não é? Foi um dia fantástico. Eu tive a felicidade de fazer um lançamento decisivo, não é? nos últimos segundos do jogo. Tivesse a felicidade de fazer esse lançamento de longa distância decisivo. Mas para quem me está a ouvir, e que até acho que era mais importante, especialmente para os jovens, não é? Eu às vezes já tenho comentado e comento, às vezes já comentei na altura, e até para saberem como é que era o basquete antigamente, não havia marcadores, não é? Não havia marcadores nem de resultado. Às vezes eram umas pessoas que punham lá manualmente umas placas, não é? Que a gente nem sabia, às vezes nem via muito bem, e nem sabia se estava certo, que não era oficial, não é? E, portanto, ali não fugia a regra, não havia marcadores. E, portanto, havia um aspecto muito importante, e que hoje em dia também é válido sempre, é a gente estar atento à comunicação que vem do banco. Portanto, a comunicação que vem de fora para dentro, não é? É muito importante. E eu acho que as pessoas têm que se habituar a essa comunicação. Eu sabia, até porque já tinha alguma cultura de jogo, da minha experiência, até era treinador, já era treinador também, portanto tinha outro tipo de preocupações já. Eu sabia que o jogo estava a acabar, não é? E portanto eu estava sempre atento à comunicação que vinha do banco, não é? Não sabia o tempo. E, efetivamente, a determinada altura, quando a Académica faz um cesto e a gente mete a bola em jogo, e eu olho para o nosso banco, e vejo o nosso treinador e as pessoas que estão no banco de uma forma completamente desesperada, é o termo, não é? A mandar lançar, ou seja, foi ter lança, lança, lança. Pronto, eu tive a felicidade de estar a passar, a bola chega-me ali, depois de eu passar a linha do meio campo, dois ou três passos, não é? E tive a felicidade de fazer o sexto e dar a alegria que nós tivemos a todos os ilhavenses e a toda a equipa que fez uma grande época, não é? E foi este. O episódio, não é? O episódio que ainda hoje na rua as pessoas do meu tempo, não é? Quando me veem e já me tocam às vezes nesse assunto, não é? e que é sem piada dela, sem piada dessa situação.
Um facto curioso dessa subida, eu ouvi dizer que perdeu a sua camisola de jogo, ainda hoje não sabe dela.
Não, aquilo, aliás, o final do jogo foi aquela enchente toda que entrou no pavilhão, diga-me, centenas de pessoas, não sei, que era uma enchente. Houve situações de pancada também. Eu sei que, infelizmente, daquela baldaria toda, fiquei sem a minha camisola. Não sei quem me atirou, sinceramente. Não faço a mínima ideia, porque foi uma festa, não é? E até houve, inclusive, problemas de tensões na polícia, mas que as pessoas depois foram libertadas. E quando chegámos a Ídamo, viemos no carro dos bombeiros ali a partir de Vagos, foi uma festa, não é? Bem, o povo era tanto que eu hoje considero, e perdoem-me, não é? Perdoem-me se eu estou a errar, foi a maior festa popular espontânea que aconteceu em Ídamo. Porque uma coisa é fazer-se uma festa de carnaval, ou uma festa...
Algo organizado,
ou uma,
não é?
Festa de igreja, seja o que for. Outra coisa, uma forma espontânea, não é? Em que as pessoas foram tocadas a rebate do sino da igreja e das sirenes dos bombeiros, era uma imensidão de povo no centro de Ídamo, uma coisa que foi inesquecível, não é? Inesquecível mesmo. E as pessoas sabem que é assim, e foi realmente um dia grande para o basquetebol do clube, um dia grande para ele, não é? E como me estava a perguntar, essa época marca a transição do Ilhavo basquetebol amador para o basquetebol profissional, que ainda hoje em parte é, não é? E portanto essa foi a última marca, a transição, a partir dessa época o Ilhavo entrou na liga profissional, né? E iniciou um percurso no basquetebol profissional até hoje, né? E é uma época que marca assim essa situação.
Rui, muito obrigado, foi um gosto estar aqui a falar consigo este bocadinho, foi muito bom ouvir estas memórias, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
Obrigado eu, e espero que tenham gostado destas minhas recordações.
Muito mesmo, muito
e
mesmo.
E muito obrigado ao Ilhavo e à Terra Nova. Até uma próxima. Muito obrigado.
Muito obrigado.